Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos da...
Oi, eu sou a Gabriela Santos.
E eu sou o Rodrigo Gomes.
Começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil.
O Filhos da Pauta tem produção de conteúdo de Gabriela Santos, roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Gomes e a produção para as redes sociais de Sara Cecília e Vivian Valtric.
Como a gente ainda não tem a resposta do porquê o Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, vamos conferir o que a gente tem em resposta, né? Vamos ver tudo o que rolou nessa última semana, porque é hora do Giro Desinformado.
No Filhos da Pauta, Giro Desinformado.
Bom, esse é o quadro onde você fica sabendo as melhores, piores notícias da semana. E para começar o quadro, a Gabi vai mandar a dica da semana. O que você nos conta, Gabi?
Bom, essa semana o nosso programa é como se fosse uma parte 2 do programa anterior, né? Que é sobre o mercado editorial no Brasil. Então eu vou indicar um livro. É o livro Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Nesse livro, a autora tenta mostrar pra gente, sobretudo pras mulheres, como as imagens de beleza femininas são usadas contra nós próprias. Então, em ambiente. E como isso afeta toda a vida da mulher, desde o ambiente de trabalho até as relações e a saúde e tudo mais. Então, fala de transtornos alimentares, fala de abuso psicológico, fala de assédio moral no trabalho, coisas desse tipo. É um livro dos anos 90, mas tem discussões muito atuais. Então, fica aí como dica.
Boa, Gabi.
E agora pode mandar a sua primeira notícia.
É, já abrindo aqui os trabalhos no giro, né? Eu queria começar com uma notícia alegre, mas não é tão alegre assim. Morreu na última sexta-feira, dia 28, o ator Chadwick Boseman, o protagonista do filme Pantera Negra. Boseman perdeu uma luta de 4 anos contra um câncer de colo. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais do ator e chocou amigos e fãs. Boseman estava em tratamento contra o câncer, mas em segredo. Fez questão de não divulgar que era portador da doença. Segundo o comunicado, o ator morreu rodeado pela família. Gente, primeiramente nós lamentamos, né, a morte do ator, que foi um ícone para muitas pessoas, por representar um super-herói negro, né? Porque nós estávamos até falando em outras oportunidades sobre a importância da representatividade, né? E eu acho que esse filme marcou muito isso. Você vê muitas crianças se inspirando nele como um super-herói. Então, só queria deixar aqui o meu Wakanda Forever. E é isso, gente.
É, foi uma Wakanda perda...
Wakanda Forever.
Foi uma perda inesperada pra gente, né?
Sim.
E muito grande, realmente. 2020...
Wakanda Forever.
Não mesmo. Mas, Vivian, você também tem uma notícia...
E vamos continuar então, né? Primeiramente, olá, bancada Filhos da Pauta, olá, ouvintes. Vamos continuar então com as notícias que não estão tão boas essa semana, né? A deputada federal e cantora gospel, Flor de Lis, é apontada como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Filhos da deputada e outras 10 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no crime. A Polícia Civil encontrou no histórico de pesquisas do celular de uma das filhas da deputada buscas pelos termos assassino, onde achar, alguém da barra pesada, veneno para matar pessoas que seja letal e fácil de comprar, pessoas... Desculpa, gente. Apesar do indiciamento, Flor de Lis não foi presa por estar no meio do mandato do seu mandato e ter um fórum de privilegiado. A melhor novela dessa quarentena. Eu leio essa notícia já com o fundo de Avenida Brasil passando na minha cabeça. Não só de Avenida Brasil, né? Porque, meu, eu acho que o mais engraçado dessa história foram as pesquisas no Google.
Ah, eu não sei.
Janela anônima pra quê, né?
E a gente fica ansioso esperando o próximo capítulo, né? Porque novela, a cada dia tem um capítulo novo, mas eu acho que tá mais pra uma série mesmo, viu? Que você tem que esperar a nova temporada, ou sai um capítulo a cada semana, sabe? Não dá pra você assistir tudo de uma vez.
É, eles têm temporadas, né? Porque faz tempo que a gente não ouvia falar nesse caso, né?
Exatamente. E...
mas o mais engraçado foi alguém barra pesado.
Eu fico imaginando, tipo, alguém, alguém perguntando pra filha da Flor de Lis, o que você anda procurando por aí, né? O que você tem no seu celular? Ah, eu tenho um gosto bem peculiar, você não entenderia. Aí mostra alguém barra pesada, veneno pra matar pessoa que seja letal e fácil de comprar. Eu acho, ela pensa que vai ter no Mercado Livre, assim, tipo, frete grátis.
Hoje eu vou dormir cedo, aí dá 2 horas da manhã, assassino, onde achar?
É muito isso.
Não, e eu fico curiosa pra saber os resultados que ela encontrou com essa busca, mas eu tenho receio de eu mesma procurar. E eu tinha sido intrigada também, né?
Sem envolvida, né, no crime.
Eu ia falar que eu ia fazer essa busca aqui agora pra poder saber os resultados. Mas meu irmão usa muito computador, é capaz dele achar que eu quero matar ele. Então,
melhor, né?
Mas tem janela anônima, né?
Gente, é, então.
Shift N, não lembro, mas tem janela anônima.
E não apagou o histórico depois, né? Tem tudo isso.
Pois é. E fora o laços de família, né? Que ela era mãe adotiva dele, e depois era sogra, e depois era mulher, esposa.
Isso tá parecendo isso, Dark, não?
Tá parecendo
e a
Dark.
Filha que ajudou. A filha que fez as buscas, ela era cunhada, aí depois virou enteada, e o Anderson, ele é padrasto dele mesmo, uma bagunça só.
Tem isso também, né? Ai, que loucura.
E o mais curioso, curioso entre aspas, né, desse novelão, é que a Flor de Lis tem um filme feito com o elenco da Globo, assim, um elenco de peso, Cauã Reymond, Carolina Dickmann,
Bruna Marquezine.
Bruna Marquezine. E ninguém cobrou nada do filme. Chocada. Porque...
sim, mano. Eu fiquei muito chocada.
Meu Deus. É, manda essa notícia então pra gente, Bruno.
Bom, falando agora um pouco sobre o mundo, né? O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, renuncia por problemas de saúde e pede desculpas à população. No cargo desde 2012, Abe é o ministro mais longevo da história do Japão. O chanceler sofre de colite ulcerosa, uma doença crônica que causa inflamação no cólon, e em pronunciamento em rede nacional, Shinzo Abe chegou a confirmar a sua saída, sua decisão em deixar o cargo, e pediu desculpas por sair faltando apenas um ano para o fim do seu mandato em meio à pandemia. É, apesar da renúncia, Abe deve permanecer no cargo até o partido escolher um novo nome para substituí-lo, que não deve demorar muito. A gente aqui no Brasil não está acostumado a ver esse tipo de notícia, então quando a gente vê um político pedindo desculpa porque fracassou na sua missão, a gente fica meio que pensando, ai, para com isso, bobinho, precisa pedir desculpa por nada não, ai, que isso, gente.
Já fez muito, né?
Parece descansar, guerreiro.
Cada um tem o chanceler que merece.
Não, fora que aqui o pessoal tá abandonando o cargo ou sendo expulso, né? É, por qualquer motivo que não seja saúde, né?
Não é, verdade.
Sim.
Pois é.
Às vezes por cuidar da saúde é expulso, né? Tipo, os ministros da saúde.
Exatamente.
É verdade. É verdade. Mas eu fico imaginando também, se o nosso presidente tomasse uma atitude assim parecida, falar tipo, meu, tô pensando em sair porque eu não sei se tá dando muito certo o problema, eu acho que eu teria a mesma reação que eu tive com o Shinzo Abe, falar, ah, que isso, bobinho, pode sair, tem problema não, vai descansar mesmo. Fica em casa.
Você merece, vai descansar.
Sim, se aposenta, né? Tá na hora, eu acho que tá na hora.
É, e, gente, sabe outra coisa também que eu lembro do ministro japonês? Quando ele veio aqui no Brasil, no encerramento das Olimpíadas, que ele veio vestido de Mario, lembra?
É verdade.
Foi muito bom.
É o ministro que a A gente queria, né? Eu, pelo menos, eu queria.
É verdade. Aí,
cada,
cada
um tem o que merece, né? Eles têm uma versão do Mario, nós temos uma versão do Bozo.
E a gente tem o Dória, né? Vocês esqueceram das fantasias do Dória?
Verdade, né? Tinha uma época que toda semana tinha uma versão diferente do João Dória. Ele era tipo o namorado da Barbie, cara. Sério, ele tinha várias profissões. O João Dória garim, o João Dória cozinheiro.
Exatamente.
Ele chegou a se fantasiar de encanador?
Ah, eu acho que com certeza deve ter... deve ter se fantasiado, porque eu acho que o Dória é a cara daquele bonequinho do Detona Ralph, sabe? O Conserta Félix. Eu tenho
sim.
Se não fez, deveria fazer.
Fica a dica, né?
Bom, e agora... o que você trouxe pra gente? Pode falar, então, amor. Por favor. Eu ia te chamar agora, Gabi, mas pode falar.
Eu tô acordada, viu?
A mãe tá on.
Bom, voltando agora para o Brasil, né, para a nossa realidade, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é afastado do cargo por suspeita de desvios em contratos da área da saúde. O governador é investigado na Operação Placebo, que apura irregularidades do governo do Rio em ações de combate ao novo coronavírus. O vice-governador, Cláudio Castro, assumiu interinamente o posto de Witzel, apesar de também ser alvo da operação. Pastor Everaldo, presidente do PSC, partido de Wilson Witzel, também é investigado e chegou a ser preso. Bom, o Witzel é o sexto governador do Rio de Janeiro afastado do cargo por suspeita de corrupção, né? E os últimos três governadores foram presos. Tá uma bagunça total, né? Por isso que eu acho que quem pode acabar com toda essa bagunça lá no Rio de Janeiro, assim, se eu fosse carioca, eu votaria no Agostinho Carrara como governador.
Oxinho zoado.
Sei eu não, acho ele perfeito, hein? Pro cargo.
Não sei não, hein, gente? Não sei.
Antes o Agostinho do que um Tuco.
É. Ah, não sei. Calma, eu tô muito em dúvida.
É, né?
É, então. Eu acho que o Victor tá meio pra Tuco.
Eu não sei. Eu tô, essa notícia dessa semana eu fiquei com um belo de um ponto de interrogação, porque o Rio de Janeiro é comum acontecer isso, né?
É uma grande família, né?
Acontecer isso, né?
Mas, pasme, o vice-governador, que também é investigado, ele assume. É meio que porque não tem ninguém melhor. Tipo, meu, alguém tem que sentar isso daí, velho.
Gente, deixa eu. Eu vou lá, governo. Já que não tem ninguém.
Meu.
Tô precisando fazer uns frilas.
Manda jobs, né?
Mas, ô, Gabi, você sabe que quando alguém vai assumir o cargo de governador do Rio de Janeiro, aquele termo de estou ciente tá tipo assim, estou ciente que posso ser preso a qualquer momento durante meu mandato, né?
É verdade. Mas agora que a gente tá formado, tem direito à cela especial, né? Já tô em quarentena mesmo, já tô trancada mesmo, se for preso, tem uma cela especial lá. Vai ser bom, porque aí eu não vou precisar preparar minha própria comida, né?
Respirar novos ares, conhecer pessoas novas, né?
Claro. Botar a leitura em dia, sabe?
Reparem que ela já tá considerando que ela pode assumir o governo do Rio e já tá considerando que se assumir ela vai ser presa. É como todo governador do Rio ultimamente tem pensado. Assume em janeiro, sou preso em novembro.
Pelo menos ela tá fazendo planos.
Ainda falando de governador caricato, meu, o Witzel, eu acho ele a cara daquele personagem do Pica-Pau, que eu esqueci o nome, careca que batia no Pica-Pau. É o Reginaldo? Igual.
O Reginaldo?
Eu acho que é. O Reginaldo. É igual.
Meu. Bruno, deixa eu te falar. Eu vi ontem um meme disso, tipo, falando que o Pica-Pau previu a prisão do Witzel. Aí tá tipo uma foto desse personagem atrás das grades.
Não, não é o Reginaldo. Não é o Reginaldo.
E quem é? Ele é um careca de óculos. É o Itzel, velho. Pensa o Itzel em desenho animado. É, batendo o pica-pau. Mas é o pica-pau da antiga, né? Não o, uhum, o novo. Né? É, eu acho que muita gente, quando viu a notícia que ele foi afastado, deve ter ficado que nem o próprio pica-pau no final do episódio. Tipo,
Ai, meu Deus do céu.
É, Bruno, não faz mais isso, não.
Era só pra deixar claro.
Desculpa, era só pra entender. Desculpa.
Eu achei.
Nossa, editor, coloca a risada do pica-pau no trecho, por favor. Só pra eu não passar vergonha, editor.
Bruno, eu achei uma matéria num site chamado Blast News. 6 pessoas que se parecem com personagens de desenhos animados. E aí, tá falando justamente de quem? Personagem de pica-pau. Esse personagem que vivia atrapalhando a vida de pica-pau é muito parecido com o governador eleito pelo Rio, o Wilson Witzel.
Mas ele tem nome,
fala o nome. É, fala o nome dele.
Que o Blast News é... deixa quieto.
Fonte Blast News. Bom, agora só falta a notícia da Sarah, né?
Olá, gente. Olá, bancada dos Filhos da Pauta. Bom, em Penha, Santa Catarina, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que permite a aplicação de multa por latidos de cachorros. Medida considera que o latido do animal pode perturbar o sossego e por isso determina a multa de mais de R$23 mil para pessoas comuns e quase R$50 mil para empresas. Apesar da aprovação unânime, medida foi vetada pelo prefeito. E ainda bem que foi vetada, porque se eu fosse cobrar R$50 mil de cada coisa que tira meu sossego, os animais seriam os menos prejudicados. Isso daí é certeza.
Então, menina.
Menina, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês, porque a minha família é da Penha.
Isso que eu ia
Santa Catarina. Eu quero pedir desculpa pra todos os doguinhos, assim. Eles não sabem o que fazem, porque
tadinhos,
não, em nome da família Valtric, a Vivian vem se redimir com os dogs de Santa Catarina.
Eu não, gente, quero acreditar, desculpa, que tem gente que acha que o cachorro, ah, eu não tenho nada pra fazer, eu vou latir aqui só pra perturbar o vizinho do meu dono.
É muito.
Só pra irritar.
Não, é tipo
dentro do universo, né? Vamos calar os animais porque eu não posso escutar mais nada, né?
Não, e como é que você controla um cachorro latir?
Ai, gente. Sim, meu, não faz sentido. Se eu fosse tomar multa aqui por conta dos miados da minha gata, eu já tinha entregado o apartamento, porque ela fica miando aqui no meio do prédio, os vizinhos tudo já conhece ela, já cumprimenta até ela. Hanna, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa?
Já é a mascote do prédio, né?
Já é a mascote do prédio.
Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes um latido de um cachorro é tão mais sábio do que tanta gente falando.
Ah, falou tudo.
Exatamente.
Sim. Pra quem não sabe, o nosso roteiro é produzido pelo Henrico, que é o cachorro do Bruno.
E ele exerce muito bem essa função. Às vezes eu tenho que ficar cobrando, tanto que sai de madrugada desse roteiro, porque ele faz a hora que é. Mas com o que a gente tá pagando, não posso reclamar, não.
Meu, falando em pagando, rapidinho, queria dar uma notícia. Vocês viram que o Ronaldinho, ele saiu lá da prisão do Paraguai, né? Ele pagou uma fiança, foi absorvido e já voltou pro Brasil. Mas eu vi umas simulações, né, estavam falando que o que ele pagou de multa, ele acabou lucrando quase 1,5 milhão nesse período que ele ficou preso lá. Porque ele pagou algo em torno de 6 milhões de dólares. E aí, como ele foi absolvido, esse dinheiro retornou para ele. Só que quando ele pagou, o dólar acho que estava 4,60. E agora com a correção acho que tá 5 e pouquinho. Aí nessa brincadeira ele ganhou 1,5 milhão.
Melhor
aí. Coloca nessa lista aí coisas que você precisa fazer quando estiver na cadeia, viu?
Exatamente. Melhor que investir na bolsa, Sei lá, acho que é a melhor maneira de investir no atual cenário, viu?
Total. Foi o melhor investimento que ele pode ter feito nesse período. Ele ia ficar em casa mesmo, né? Vou ali no Paraguai.
Ele ia ficar em casa mesmo.
Vou lucrar um pouquinho.
E falando de aleatoriedade, né? Depois de mencionar o rei dela, o Ronaldinho, vamos pro giro mais aleatório que você vai ouvir sobre o esporte nesse final de semana. Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, que também foi paralisado, como muitos esportes, durante a pandemia. E essa etapa, né, essa rodada, definiu os últimos três classificados para a fase final e os dois rebaixados, com os seguintes placares para essa rodada, né? O São Caetano venceu o Audax por 2-1, Juventus e Atibaia ficaram em 1-1 no estádio da Rua Javari, o RB Brasil perdeu em casa para a Portuguesa por 1-0, o 15 de Piracicaba venceu a Penapolense por 2-1, Rio Claro venceu o Sertãozinho por 1-0, o São Bento, também pelo mesmo placar, venceu o Monte Azul, Taubaté e São Bernardo, o time de Taubaté acabou perdendo por 1-0, e o último confronto, né, a Portuguesa Santista perdeu em casa para o Votuporanguense por 2-0. Com esses resultados, nós vamos ter agora o confronto, onde passaram os 8 melhores colocados, e o primeiro disputará com o 8º, assim por diante. Dessa maneira, teremos São Bernardo e Juventus, São Caetano e Monte Azul, Portuguesa e 15 de Piracicaba, São Bento e Taubaté. E tendo como os dois rebaixados para a terceira divisão do campeonato estadual, a Penapolense e o Votuporanguense. Também essa semana tivemos um fato interessante nos Estados Unidos. Uma equipe se recusou a entrar em quadra após um fato que aconteceu no país, né? Os Estados Unidos estão tomados por protestos por conta dos movimentos iniciados com a morte do George Floyd. E após a morte de Jacob Blake, que ele levou 7 tiros pelas costas quando ele estava entrando no seu carro, disparados pela polícia, o time de Wisconsin, o Milwaukee Bucks, que foi na cidade onde aconteceu esse fato, se recusou a entrar em quadra. Isso acabou afetando alguns jogos da NBA, ao todo 6 jogos não foram realizados, e outras modalidades no país, como tênis, o beisebol, enfim, outros esportes também foram afetados. Uma das principais estrelas da liga, para o LeBron James, uma das principais estrelas da liga, né, se não a principal, ele destacou que as palavras são importantes, mas as ações são ainda mais, e que precisam de atitudes serem feitas logo, né? Então foi isso, gente. Esse foi o giro mais aleatório do esporte. Voltamos com a Gabi.
Bom, agora encerramos o nosso giro.
Pera aí, rapidinho. Antes da gente encerrar, eu só queria falar que eu achei o nome do personagem que o Wilson Witzel interpretou em Pica-Pau é o Calisto.
Nossa,
careca.
Eu
tava revirando a internet aqui, ele faz um episódio que ele é um inquilino, que incomoda tudo, é o Calisto, o Pica-Pau da antiga, não o novo. Só queria dar essa nota antes da gente encerrar nosso primeiro quadro. Pronto, pode encerrar, por favor.
Muito perspicaz. Esse foi nosso giro de informações, e agora vamos pro próximo quadro.
No Filhos da Pauta, você, pauteiro.
Bom, esse é o quadro em que você nos manda sua sugestão de pauta para o e-mail vocêpauteiro@gmail.com ou no nosso Instagram, @filhosdapauta_, e nós trazemos o tema para discussão aqui no programa, como vocês já devem estar carecas de saber. E hoje o Bruno trouxe algumas informações para a gente sobre a questão da taxação dos livros, né? Que a gente viu aí as notícias nas duas últimas semanas.
Então, é um debate muito curioso que ainda está, acho que, na agenda pública a respeito da taxação em cima dos livros, né? Como que funciona? É, essa taxação, ela está inserida na, na reforma tributária do atual governo, e ela prevê o fim de alguns tributos, a união de outros e a criação de novos. Atualmente, desde 2004, se eu não me engano, os livros no Brasil eles são vendidos sem impostos, taxações em cima, justamente para tornar mais acessível, para incentivo à cultura e tudo mais. É, com isso, a ideia seria dar fim a essa isenção, começar a taxar os livros, né? É, daria fim a um outro imposto que a gente tem, que é o PIS, PASEP, uma outra questão, e com isso começaria uma taxação em cima dos livros, né? E isso gerou um grande debate, porque uma taxação em torno de 12% a respeito da alíquota, enfim, mas isso tornaria os livros mais caros, né? Seja no online, seja no varejo, e isso gera um grande debate a respeito de que o consumo de livros ele já vinha caindo há muito tempo, né? É, ele já vinha caindo há muito tempo. E com isso, algumas livrarias até fecharam as portas e tudo mais. E com isso, com o livro tornando mais caro, ele pode se tornar menos acessível ainda para muitas pessoas. E incentivo à cultura, incentivo ao hábito de leitura, zero, né? Então, claro, e também tem um debate que também o cobertor é curto, da onde que vai tirar dinheiro. A gente vê que essa semana o governo tenta estender o auxílio emergencial até o final do ano, só que não tem da onde tirar dinheiro. Então, é um debate muito curioso, mas acredito que é de se pensar se vale a pena a taxação em cima de cultura mesmo, né? Começar a taxar cultura. Então, só para o ouvinte entender um pouco qual é o cenário. Sim, a gente achou que em 2020 a gente ia ter carros voadores e a gente está discutindo se vale a pena ou não cobrar pela cultura.
Pois é. Uma das coisas que a gente teve que ouvir é que o livro é um artigo de elite, não é mesmo?
Exatamente. Mas exatamente. Eu ainda acho importante também, o Bruno falou bastante sobre a parte do consumo, mas acho que isso também afeta no resultado em cadeia, né? Porque se ele vai ficar mais caro e menos pessoas estão comprando, menos pessoas também vão estar dispostas a tentar publicar seus livros, né? Também acaba afetando nesse sentido, porque vai ficar mais caro, vai ter mais impostos, aí consequentemente vai chegar mais caro na mão do leitor, que vai dificultar também a venda, né?
Sim, mas não sei, parece... Eu ainda não li Fahrenheit... Não lembro o número. Vocês devem saber de que livro...
451, se eu não me engano.
Deve ser. Mas parece que a gente tá vivendo uma distopia tipo assim, né? Porque não faz sentido essa lógica, como o Rodrigo acabou de falar, então parece que existe uma causa maior para tornar mais difícil o acesso aos livros.
Sabe que eu tava lembrando? Não sei vocês, mas algum tempo atrás, quando eu estudava na escola pública, no ensino médio, o governo dava pra gente, no início do ano, um kit com alguns livros para, eu acho que era para incentivar mesmo a literatura. Eu lembro que inclusive, o livro que eu tenho da menina que roubava livros veio da escola. E eu acho muito engraçado, né? Porque naquela época eles estavam tentando de alguma forma nos incentivar e agora tudo isso para falar que livro não é... que pobre não pode ler livro, né?
Então, Vivian, você ganhou o livro A Menina que Roubava Livros, né? Nessa época, eu era a própria menina que roubava livros. Porque, sim, eu roubei os livros da escola. Por quê? Vamos explicar. Eles me incentivaram tanto a leitura que eu queria de todas as séries, entendeu? Porque eu não sei se vocês lembram, mas cada série vinha um kit com 3 livros diferentes. E eu tava, acho que no 3º ano do ensino médio, e eu queria todos os outros livros também. Só que aí, beleza, né? Eu fiquei só assim, olhando.
Mas eles deixaram pilhas, assim, de caixas desses kits perto da secretaria da escola. E ninguém fazia nada com aqueles livros. Então, uma vez por dia, todo dia, até eu pegar de todas as séries, eu ia lá, pegava uma caixa de livro e guardava.
É muito criminosa.
Gabi, foi muito esse bom é o tipo ter de você crime participando do nosso programa, mas eu acho que depois disso você vai...
Que escola você estudava, Gabi?
Vai inaugurar a cela especial.
Vai usar seu réu primário aí.
Vai
eu aproveitar o tempo na cela pra ver se livros.
Eu estudava na escola, numa escola estadual que chama Brigadeiro Gavião Peixoto. Inclusive, ela é a terceira maior escola da América Latina. De área, tá? Não de qualidade.
Olha a audácia dessa menina, ela ainda fala onde fica tudo, não tem medo não. Eu achei que ela ia desconversar.
Já passaram 5 anos,
sabe,
gente.
Que eles fizeram? Eles se desfizeram daqueles livros. Eu não sei se estava sobrando, se eles não distribuíram para todos os períodos, mas eles simplesmente sumiram com os livros. Então, eles vieram parar na minha mão, tudo bem, entendeu? Eles iam pro lixo.
Sim, é um final melhor. Ainda falando sobre essa questão da taxação, eu acho curioso porque, assim, eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando eu compro um livro, assim, sabe? Ainda mais você ir, você escolher, você poder folhear, gostar da história e comprar, eu acho que é um prazer bem bacana. E tenho certeza que se ele fosse caro, assim, eu já, por exemplo, por vezes penso, poxa, capa dura, vou levar o brochura porque é mais barato. Mas ainda agora eu penso que se elevar os preços a alguma coisa, algumas vezes vai acontecer ter livros que, por exemplo, eu vou gostar, mas isso também pode incentivar a pirataria também, né? As pessoas vão procurar versão online, PDF legal.
E aí a gente tem dois pontos, né? Por um lado, as pessoas que não têm condições de comprar um livro caro, e aí elas acham na internet e baixam e tal, para ler de forma gratuita, o que é um tipo de pirataria. E por outro lado, a gente tem os autores que publicam um livro e se esse livro é pirateado, é como se fosse uma sabotagem pro autor, né? Então a gente tem, não sei, dois lados aí que geram essa discussão. Tá certo, é errado?
Sim, total. Mas um outro ponto também que eu acho importante, né, quando nós falamos de livros, é pensar que livros marcam pessoas, né? Eu acho que cada um de nós aqui tem um livro, tipo, marcante, sabe?
Que e pessoas você marcam livros.
E pessoas marcam livros, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito importante manter eles sem a cultura, no geral, sem taxação, mas principalmente os livros, por conta disso. Eu até gostaria, se vocês quiserem compartilhar, uma história legal que vocês tenham com livros. Porque eu tenho uma, que o primeiro livro que eu comprei, eu descarreguei um caminhão. Foi uma coisa muito, muito louca. Eu fui fazer um orçamento com meu pai, daí eu fui, terminei, tava saindo, o pessoal tava descarregando o caminhão e pediu para dar uma força. Aí nós ajudamos, né? E eu sei que nisso eu ganhei o dinheiro para comprar um livro. E eu fui na livraria e eu comprei Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Então, foi aí que começou o gosto de uma leitura. Foi o primeiro livro que eu comprei. Então, eu acho que é importante. Livros marcam, né? E esse foi um livro que me marcou. E vocês têm história com livros?
Eu tenho. Ela é muito recente.
Eu tenho.
Eita, então vamos lá. Peraí, Vivian.
Eu tenho.
Pode falar, Vivian. Eu falo.
Se organizar direitinho, todo mundo conta a sua história.
Beleza. Eu nunca fui muito incentivada à leitura. Então, eu lia, mas era um livro por ano, dois por ano, no máximo. E aí, o que aconteceu? Surgiu uma fada, Gabriela Santos. E aí, nós começamos a trabalhar juntas, e aí ela começou a falar: por que você não lê tal livro? Aí ela chegava no outro dia com o livro da biblioteca dela, que ela deve ter milhares de livros. Aí ela me dava o livro, aí eu lia. Aí eu comecei a ficar viciada em ler. E eu fiz a Gabi de biblioteca. Eu lia um livro, ela aparecia com outro. E todos os livros que a Gabi me indicava eram bons. Não teve um que eu falei, não, Gabi, esse é mais ou menos. Não, todos foram ótimos, assim. E o que eu mais gostei, que eu acho que é um dos meus livros preferidos até hoje, que é uma autobiografia da Pat Smith, O Só Garotos. Foi a Gabi que me indicou e, tipo, eu fiquei apaixonada. Eu lembro que o último dia eu tava lá, tava todo mundo na faculdade e tava todo mundo conversando e eu lá na sozinha lendo e eu comecei a chorar com o livro, foi muito legal.
Eu não conheço uma pessoa que não tenha chorado lendo esse livro e ele também é um dos meus preferidos. Eu já contei uma história, né, que foi a que eu roubava livros da escola e, gente, eu roubava muitos livros, porque a próxima... É assim. Eu morava na minha infância em cima da casa da minha avó materna. E eu tinha dois tios, que eram os irmãos mais novos da minha mãe, que eram solteiros e moravam com a minha avó ainda. E na casa da minha avó tinha uma estante cheia de livro, tinha muito livro didático, eu lembro, revista, e tinha alguns livros, assim, literatura e tal, mas a maioria era livro didático. Então, quando eu ou algum dos meus primos tinha algum trabalho da escola pra fazer, a gente sempre ia ver se tinha algum livro que pudesse servir pra fazer e tal. Porque, sim, gente, naquela época que eu tava no primário, a gente não pesquisava no Google, a gente ia na biblioteca caçar nos livros, nas enciclopédias e essas coisas. Então,
Lampião. O Lampião a óleo, ela chegava na biblioteca, essas coisas. Gabi é desse tempo.
Ai, Bruno.
Mas continua aí que tá interessante.
Não, e aí, teve um dia que eu tava lá procurando alguma coisa, assim, pra fazer um trabalho de ciências, e eu vi um livro do Edgar Allan Poe. E eu nunca tinha ouvido falar nele, né? Eu tinha, sei lá, uns 9 anos. Só que o livro me chamou a atenção, porque ele era um livro, parecia muito clássico, assim, a capa dele era muito bonita, as folhas, as letras douradas na capa e tal. E aí eu peguei ele e falei, ah, ninguém vai perceber se eu levar pra casa, no meio do livro de ciências e tal. E eu tenho esse livro até hoje. Eu nunca devolvi esse livro.
Você gostou? Desculpa, você gostou dele?
Desculpa, tio. Quando eu tinha 9 anos, eu não li, eu só roubei mesmo. E aí eu fui ler ele, acho que em 2016.
Um dia
eu gostei, gostei sim, um dia desse. Mas eu gostei.
É isso. Pode falar, Sarinha.
Eu tô curioso pra saber da Sara.
É porque aqui em casa minha mãe sempre leu bastante, ela sempre incentivou a leitura. Só que eu sempre fui muito relaxada, como eu já falei pra vocês. Sempre fui muito relaxada pra ler. E os meus amigos, eles também sempre leram bastante. Quando eu tava na oitava série, ensino médio, eles liam muito e ficavam falando, Sara, você tem que ler. E eu, meu negócio sempre foi ouvir música no fone, ficar quieta e não falar com ninguém. E aí uma vez a gente fez um amigo secreto no final do ano e eu pedi um CD, né? E todo mundo pedindo livros, eu pedi um CD. Só que acabou que a pessoa que me tirou, ela não foi pro amigo secreto. E aí eu fiquei com o livro que ela ia ganhar, o menino foi lá e deu pra mim. E eu falei, já que eu ganhei, já que eu pedi um CD e ganhei um livro, eu vou ler, né? E eu acabei gostando. Era Quem É Você, Alaska, do John Green. E eu acabei gostando muito depois de ler esse livro. Eu li todos os outros do John Green, que tinha estourado A Culpa das Estrelas, um monte de livro. E eu saí lendo tudo. Eu fiquei apaixonada pelo livro. Eu falo até hoje que Quem É Você, Alaska, é o meu livro preferido. É uma história super legalzinha, assim, de adolescente. E foi assim que eu comecei a ler, tipo, meio que tem um CD, tem um livro, eu vou ler o livro.
Legal, bacana. Eu, assim como a Vivian, eu comecei a... Um dos livros... Dos primeiros livros que eu tive acesso, assim, grande, assim, mesmo, foi a menina que roubava livros, assim, né? Aí eu tinha... Não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, assim, eu tirei pra ler ele, assim. E o mais bacana é que, pra quem não conhece o livro, a morte que vai contando... a história, assim, né? Então, e eu, na minha cabeça, eu lia ele sempre toda noite no mesmo horário. Eu podia ler a hora que eu queria, não sei porque eu lia sempre às 7 da noite, até a hora que eu cansava. Então, acabava sendo como se fosse a personagem me contando uma história, assim. Eu acabei, e aí acabou, aquele livro, quando acabou, fiquei, assim, tão impactado que até hoje, acho que é um dos livros que eu mais gosto, assim, que eu acho que ele tem uma história sensacional. Acho que como criança, assim, foi o livro que eu mais... Foi meu primeiro trauma, assim, porque o final dele é bem, bem traumático.
Eu acho que essa conversa que a gente teve de cada um contar a sua história, uma história curiosa com a relação com os livros, reforça pra gente que a gente tem que ir contra o preconceito literário também. Porque, por exemplo, a Sarah começou lendo John Green, Quem é Você, Alaska? Que é um livro, acho que é young, jovem adulto, é um gênero, um best-seller e tudo mais, e todo mundo tava lendo. Eu li também, e você e a Vivian falaram da menina que roubava livros, que também meio que se tornou um best-seller, não sei se tem a marca de best-seller, mas eu imagino que sim. E eu vejo muita gente criticando livros assim, tipo livros adolescentes, a saga Crepúsculo, coisas desse tipo. E eu só queria dizer que se hoje eu faço jornalismo e se eu li Dostoiévski, por exemplo, é porque eu comecei lendo Diário da Princesa. Porque senão, se eu começasse lendo, por exemplo, esse livro do Edgar Allan Poe que eu achei quando eu tinha 9 anos, provavelmente eu não teria conseguido ler e eu ia achar que ler é muito chato e eu não ia continuar lendo.
E eu acho que tá tudo bem você querer ler, não querer ler umas, alguns assuntos tipo política, se eu não me interesso por política, ou ler livros de 400 páginas. Tá tudo bem se você gosta de uma leitura curta ou se você gosta de um romance. Eu acho que o importante é o incentivo à leitura, e o livro ele faz você imaginar, sonhar, sabe? Eu acho que é muito importante a gente exercitar essa parte do nosso cérebro.
Com certeza.
Sim, total. Eu acho que até vale depois um outro programa, né, mais pra frente, falar mais sobre livros. Mas hoje nós vamos conversar com o José Ângelo Xavier, né? Com o José Ângelo Xavier, que é o presidente da Abre Livros, que é a Associação Brasileira de Editores de Livros, e faz parte do Manifesto em Defesa dos Livros. Então, nós batemos um papo com ele para ter uma opinião também mais técnica sobre esse assunto. Certo, Sara?
Certo. E ele começou falando um pouco dos desafios do atual cenário editorial brasileiro.
Bem, nesse momento, eu acho que o principal desafio do mercado editorial brasileiro, logicamente, que está na retomada, né, após a pandemia, que afetou diretamente a venda de livro, com quedas super expressivas, e também de que maneira vamos conseguir enfrentar essa proposta do governo federal de colocar esse imposto sobre os livros até então isentos de qualquer tributo.
José Ângelo contou também a relação do brasileiro, do hábito de leitura, em relação aos outros países.
Se consideramos os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é produzida pelo IPL, pelo Instituto ProLivro, a última pesquisa de 2016, o índice percentual de leitores no Brasil não é pequeno. 56% das pessoas se apresentam como leitores, né? Ou seja, leu ao menos um livro ou nos últimos 3 meses. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é a média de consumo de livros pelo brasileiro é muito baixa, especialmente quando comparada a outros países. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Se lê poucos livros, por exemplo, se a gente analisar o período de um ano, comparado a outros países como da Europa, países da Ásia. Então, eu acho que essa é a principal diferença.
Bom, A gente tem um dado aqui que 56% das pessoas consideram leitoras, né? Isso significa que elas leram um livro nos últimos 3 meses. E ok, isso é mais da metade dos brasileiros, né? Só que a média de consumo de livros dos brasileiros é muito baixa se comparado a outros países. Então, a gente... Mais de 50%, mais de metade da população se considera leitor, mas as pessoas que compram livros, que vão na livraria, já representam uma parcela muito pouco, muito pequena da sociedade. Imagina agora, né, com todas essas questões envolvendo impostos e preço dos livros, como vai ser?
Sim. Uma outra coisa que o presidente da Abralivros falou, que eu acho muito interessante, é que infelizmente acho que é muito triste ver alguns estabelecimentos, livrarias, assim, fechando. Assim, por exemplo, a Saraiva é uma das que eu mais sinto, assim, esse ano era para ser um ano de Bienal do Livro, não teve, mas em 2016? Não, 18? 18. Teve a última Bienal do Livro, a Saraiva não participou porque já estava com problemas financeiros. Ela estava com poucas mega store, acho que não lembro agora quantas, mas uma das principais na Zona Norte, que ficava dentro do Shopping Center Norte, com a pandemia fechou a porta. E é muito triste, assim, porque às vezes, pelo menos eu que gostava, às vezes não tinha dinheiro para nada. Ia no shopping, assim, só com o dinheiro do ingresso. Voltava e ia na Saraiva só pra ficar folheando o livro, assim, devolver na estante. E sei lá, depois entrava na lista, quando eu tivesse dinheiro, ia lá e comprava. Então, é muito triste ver esses lugares, assim, se fechando, porque dá a sensação de que o incentivo ao consumo de cultura, de cultura e de leitura, tá se encerrando.
Sim. Eu lembro quando teve esse estouro nos fechamentos das lojas da Saraiva, e fora da rede Saraiva e fora essa questão dos hábitos de leitura e tudo mais, tem os empregos, né? Muita gente foi demitida, muita gente perdeu... Muita gente, por exemplo, que trabalha em livraria, só trabalhou em livraria. E então, saiu da Saraiva, por exemplo, e não sei se conseguiu um emprego onde já trabalhava depois, porque... Tudo bem, os fechamentos maiores foram na Saraiva, mas como a gente já vem falando aqui, todo o setor sofreu algum impacto negativo, né?
Sim, sim. O Rodrigo, você falou alguma coisa? Por favor.
Não, eu só destacar isso mesmo que vocês estavam falando, da importância da loja física, né? Nessa jornada de compra, digamos assim. Porque você vai, às vezes você está em dúvida, mas você vai na loja física, você encontra o livro e fala, opa, gostei do acabamento, lê um pouquinho da história, sabe? Uma oportunidade interessante que acaba afetando também as vendas no digital e no geral.
É uma experiência de compra totalmente diferente, né, do que você entrar num site na internet e lá direto no livro que você quer e... encomendar ele para chegar na sua casa. Quando você vai, você toca o livro, como você contou, né? A gente vê a capa, sente o cheiro do livro, acaba se interessando por outros livros que estão lá que a gente nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, então que a gente não procuraria na internet. É uma experiência muito diferente.
Cara, eu fico muito triste porque a Saraiva fez muito parte da minha adolescência. Eu estudava numa escola perto do Shopping Ibirapuera, então às vezes eu cabulava aula e ficava lá. Aí eu ficava lendo os livros, ficava ouvindo CDs, tinha muita coisa para fazer lá. E acabava sendo a leitura grátis, né? Eu tinha amigas que conseguiam terminar livros, eu nunca consegui, mas tinha amigas que conseguiam terminar livros na Saraiva.
Caraca.
Incrível. O presidente da Abralivros também contou um pouco pra gente, assim, quais seriam as soluções para incentivar o hábito de leitura no brasileiro e o hábito de pesquisa e incentivo a publicações em autores e quem está pensando em publicar uma obra.
Bom, o incentivo a mais leitura, ele, na minha visão, passa claramente pela escola, né? com as crianças já desde cedo acostumando a leitura, seja leitura dentro da escola, seja leitura em casa. Então eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto, já um pouco mais abrangente, passa por políticas públicas, é o incentivo e o abastecimento às bibliotecas públicas, dar mais acesso às populações para que elas consigam ter livros com certa facilidade. Então, parte vem pela escola, uma parte vem pela própria família, porque dentro de casa também se incentiva. Quando a gente investiga um pouco as pessoas que leem, elas... em geral foram incentivadas pelos pais, especialmente pelas mães, e também pelas políticas públicas aí de bibliotecas e disponibilização do livro para a população.
Bom, esse conselho, esse comentário dele foi bom, inclusive para nós, né? Porque nossos ouvintes não sabem, mas excluindo a Sara, que é criadora de um site, nós quatro escrevemos um livro como trabalho de conclusão de curso. Então, eu lembro que quando nós nos formamos, a gente já começava a falar de tentar publicar o livro e tudo mais. E agora, sim, não sei, é como se a luz no fim do túnel estivesse um pouco mais ofuscada.
Sim, com certeza. Eu acho que todo jornalista, eu ouvi muito na faculdade essa frase e eu acho que talvez seja verdade, assim, querendo ou não, eu tô no começo de carreira, mas eu acho que todo jornalista, acho que pensa em algum momento da carreira publicar um grande livro, assim, de trabalho que se orgulhe. E pensar nesse plano do governo de taxação, assim, não deixa de ser, como a Gabi falou, ofuscar um pouco a luz, assim, falar que, poxa, esse sonho fica um pouco mais distante.
E ele também falou pra gente como a proposta da reforma tributária do governo pode afetar ainda mais o mercado literário no Brasil.
No nosso entendimento, esse imposto que está proposto pelo governo, ele vai ter um impacto muito negativo em toda a cadeia livreira, né? Vamos ter um aumento bastante significativo de preço, e o preço é um dificultador para o acesso da população aos livros. Então, só por aí a gente já tem um impacto negativo. Livrarias, distribuidores vão ter muita dificuldade de atuação com uma subida de preço. Autores vão ter pouco incentivo a escrever livros. Então, eu acho que, de maneira geral, O impacto vai ser muito negativo em toda a cadeia do livro. Justamente o oposto do que prevê a lei e a própria Constituição brasileira. Que o livro seja isento de impostos para que ele seja de fato um produto acessível, para que as diversas classes sociais, todos os níveis econômicos da sociedade possam ter mais acesso a quantidade maior de livros, sejam livros educativos utilizados em escolas, livros didáticos, por exemplo, livros de literatura, livros técnicos, livros universitários. Então, entendemos que esse imposto, em vindo a ser instituído, pode causar um desastre em toda a cadeia do livro, né? E impacta no menor acesso da população a conteúdo, a conhecimento, a cultura.
E sobre esse comentário dele, né, ele destacou os pontos que nós discutimos, né, sobre o aumento do preço dos livros, o acesso da população e o incentivo, né, que isso acaba também impactando os novos autores, né. E já até pegando esse gancho, e com a pandemia do novo coronavírus, alguns eventos literários foram adiados, como a Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo. E outros já migraram para o digital, como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e também teve o fechamento de de grandes livrarias, né? Então, nós perguntamos para o José Ângelo como que o setor pode se reerguer após esse momento.
Bem, a pandemia afetou todos, né? Em todos os negócios, em toda a vida de todas as pessoas, e no mercado de literário não foi diferente, né? Os eventos todos tiveram que ser cancelados, os pontos de vendas todos fechados, e o livro ele tem uma característica importante, que é a da exposição, né? Então, no momento que você promove uma Bienal, que você tem as livrarias abertas, as pessoas circulam pelo meio, tomam contato com o livro, isso gera uma compra espontânea, livros são dados de presente. Então, tudo isso se perde nesse momento. Claro que, por outro lado, exigiu mais criatividade de toda a cadeia. Então, editoras, autores passaram a promover atividades online, eventos digitais, palestras para público em geral. Tudo isso a gente claramente vai aproveitar no futuro, mas qualquer que seja a possibilidade de recuperação, passa pela retomada das atividades, pela abertura do comércio, por mais contato da população com os livros, dentro das livrarias, nas feiras, nos eventos. Então, para a gente, do mercado do livro, a pandemia foi um complicador muito grande, porque, olhando o ano de 19, o mercado livreiro vinha com uma pequena recuperação. 17 e 18 foram anos muito difíceis, então 19 começa uma recuperação. Janeiro de 2020 foi um mês bom, um mês de crescimento de vendas comparado ao ano anterior. Então, tinha um ano promissor que caiu por terra por conta da pandemia. Mas aí não temos o que fazer. Temos sim que se reinventar, mas isso, de novo, passa por mais acesso ao livro, por uma manutenção de políticas de preço e pela manutenção da política tributária que o livro tem no Brasil hoje. A política tributária de não taxação do livro no Brasil é pelo papel social que o livro tem, e isso é que a gente defende.
Bom, queria agradecer o José Ângelo pela participação aqui nesse episódio do Filhos da Pauta, que considero um assunto muito, muito importante no atual momento. E lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, @filhosdapauta_, e de enviar a sua sugestão de pauta para o vocêpauteiro@gmail.com.
Então é isso, né, Gabi? Temos um programa?
Temos um programa, mais um.
Então é isso, gente. Esse foi o programa da semana. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Filhos da Pauta. Tchau, pessoal.
Tchau, gente.
Tchau, tchau, galera. Tchau.
Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.